Boa noite, bem-vindos à edição quinzenal do Flagrante Delito. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, a conversa habitual todos os 15 dias ou a cada 15 dias para falar sobre temas de índole internacional, nacional, na grande maioria das vezes à escala também mais local. Não conversámos hoje a tempo e horas de preparar, de planear, digamos assim, a nossa agenda. Eu fiz há pouco já a preparação para a publicação do programa no final desta edição e lá coloquei duas ideias, sem falar com os dois habituais comentadores, residentes, e o que é que coloquei? Revolta na Bounty e também uma mudança no 23 Milhas em Ilhavo. Portanto, um tema mais nacional, um mais local. Ricardo Ferreira, começamos hoje por ti à distância, via Skype, creio que na zona de Pegões, se mantiver mais ou menos o mesmo rumo das últimas edições. Que tema para iniciar este programa?
Olá, Carlos, consegues-me ouvir?
Estamos a ouvir.
Muito bem, Carlos. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por dizer que hoje fizeste uma fusão muito interessante, que foi o Ricardo Ferreira, que é uma espécie de fusão entre eu, Ricardo Santos e o nosso companheiro Carlos Ferreira.
Exatamente.
Este programa é um bocado Ricardo Ferreira, sem dúvida alguma. Mas, relativamente às sugestões que deixas, realmente hoje não tínhamos nenhum planeamento para este programa, não é? Fomos apanhados quase de surpresa naquela que é a nossa regularidade.
Eu estou apanhando isto em surpresa.
Já ouço o Carlos.
Olá.
Parece que já temos o nosso amigo em estúdio.
Não, então pronto, então vamos começar isto de outra forma. Para ser mais divertido, vamos contar a verdade dos factos. Logo pela manhã, pessoal, isto o tempo passa num instante, mais 15 dias passaram, hoje é flagrante, como é que é? Diz o Carlos Pedro Ferreira, bom dia.
Bom dia.
E depois passámos umas 10 horas sem mais mensagens.
E depois eu estava no supermercado.
Às 7:50, liga o Ricardo Santos no seu automóvel. Vi agora a mensagem, como ninguém disse mais nada, pensei que não havia. Eu vou ligar ao Carlos, vamos já tratar. Carlos, eu estou em Aveiro, ninguém disse mais nada, pensei que não havia, mas em 10 minutos estou aí. Isto às 7:50.
Ainda por cima, uma coisa incrível.
Mas não era bicicleta elétrica.
Não, mas já tinha ido de bicicleta. Fui levar a minha filha a Aveiro, depois resolvi, vou-se ir para o comércio local, resolvi ir ao Pingo Doce. Publicidade à parte, por causa de uma chave, e resolvi comprar uma saladinha. Quando tu me ligaste, depois aquilo começou a complicar na caixa, deixei lá tudo e vim-me embora sem nada.
Sério?
Então, pronto, nunca mais saí, nunca mais cascava.
E hoje o que temos?
Pois, e hoje isto tudo está um bocado triste aqui, que é H2O
puro.
Da torneira, o meu é da torneira.
E este também.
Ah, também.
Isto é só recargas.
Então, quais são os temas para hoje?
Não, estava eu a contar que fiz ali o intro para a publicação do programa e coloquei lá a revolta na Bounty e 23 milhas, uma mudança ao fim de 5 meses de um diretor que tinha chegado por concurso há pouco tempo. Portanto, alguns por aqui, não sei. Sei que o país anda agitado porque houve um problema com uma embarcação da Marinha, alguns militares recusaram um determinado serviço porque o barco não teria as condições de segurança. Depois o chefe de Estado-Maior da Armada terá dado ali um raspanete em público com as televisões a filmarem tudo e agora os advogados de defesa estão a tentar dirimir a questão também neste espaço mediático e é sobretudo esta mediatização que nos interessa também aqui perceber o que é que cada um ganha, o que é que cada um perde, que discussão é esta que o país está a assistir. Ricardo.
É assim, por acaso esse é um assunto que eu vi, naturalmente vi a notícia, até ouvi as discussões nos espaços públicos de manhã sobre o assunto, no qual por vezes pode parecer um bocadinho difícil tomar uma decisão. Porque efetivamente, primeiro, porque não sei o que seriam essas condições, não foram bem esclarecidas o que seriam essas condições que estavam em falta. Agora, considero que em qualquer circunstância, que qualquer profissional, e depois já direi alguma coisa sobre este profissional, porque isto tem duas aspas, qualquer profissional deve ajuizar se as condições que lhe são dadas de trabalho são ou não são de acordo com os mínimos do bom senso. Agora, aqui estamos a falar de uma circunstância muito especial, porque estamos a falar de profissionais da vida militar e, portanto, não são bem só profissionais. São militares, têm uma categoria, um estatuto específico, e há, e eu penso que daí terá decorrido depois toda a polémica, a reação de Gouveia e Melo, etc., porque de facto no exército e quem vai para a vida militar sabe que vai para cumprir ordens, não é bem uma profissão, não há bem uma negociação, vai para cumprir ordens e portanto quando há um estado e de sítio, não é? Portanto, quando houver, Deus queira que não haja, mas havendo uma situação de guerra, é óbvio que as pessoas têm que cumprir as diretivas que lhes são direcionadas, porque se cada soldado, se cada elemento de uma unidade militar decide entender e fazer aquilo que lhe apetece, ou um grupo, como era o caso, porque as condições não estão asseguradas, ou porque isto ou porque aquilo, quer dizer, o exército quase que perde o seu propósito. Porque, de facto, é um propósito de pessoas que estão treinadas para cumprir ordens, portanto, existe uma hierarquia, existe uma forma de funcionar. Agora, isso não desvaloriza a ideia de um protesto ou a ideia de que as condições numa marinha, ou seja, lá onde é que for, não estejam satisfeitas e que isso não é válido. Agora, no momento de uma ordem que é dada por via superior ser recusada, eu acredito que na lógica militar, lá está, porque não estamos a falar de uma empresa, não estamos a falar de uma empresa nem pública nem privada, nem de uma associação, estamos a falar da vida militar, que tem as suas particularidades. Portanto, nesse contexto consigo conceber de que haja aqui um problema maior do que aquele que podia parecer logo à vista, que é de facto como é que está a funcionar o exército português e isso quando alguém dá uma ordem, não é? Quando vem uma ordem de cima, se ela é ou não respeitada.
Oh, Ricardo, boa noite, boa tarde a todos lá em casa. O que tu disseste...
Já entramos na primavera, mas já faz...
Pois, agora está um bocado baralhado quando cheguei. Até daí.
Pós-mouros.
Agora, quando a hora mudar, já não nos confundimos neste programa, mas eu acho que esta questão da... Enfim, é quase uma greve pública sobre as questões de... Eu nem sei bem quais eram as questões, se eram questões de segurança, se eram questões de comunidade, de segurança, etc.
Há uma, porque só um motor é que estava operacional.
Pronto, muito bem. Estamos a falar de militares, estamos a falar, concordo com o Ricardo, e não é só na mas no exército é grave, uma ordem é para ser cumprida, a não ser que, de facto, que não é o caso, porque um barco com motor a funcionar, o máximo que lhe pode acontecer é não poder navegar e ser revocado. Portanto, daria...
Mas a missão era escoltar um navio russo.
Sim,
e estava portanto...
Sim,
estava
a escoltar, ficava, tinham que ser escoltados a seguir, porque podiam pedir aqui na Gafanha de André aos nossos colegas e marinheiros que andaram aí nos mares do Bacalhau, o que é que eram condições de segurança, eles até se riam se fossem àquela embarcação, porque aquilo teria com certeza muito mais condições. Mas, nem vi, nem preciso dizer. Faltava um motor. Pronto, é um barco com motor. Há barcos com dois motores, há barcos com motor, há um barco com um motor auxiliar. Portanto, no fundo, o que podia acontecer era o barco não conseguir cumprir a função que era escoltar alguma coisa, fazer uma escolta a um terceiro. Não estavam em causa, com certeza,
tem a ver
condições...
mais com manobras, creio eu. A saída do porto seria com o revocador.
Amigo, a saída do porto é sempre com o revocador, a entrada também é. Pronto, isto é assim de todo lado. Agora, aqui a questão é, primeiro, porque é que essa conversa não é privada com o general das Forças Armadas, com o comandante máximo das Forças Armadas, e porque é que as televisões, as meios de comunicação, têm que estar lá no meio? Esta é que é a questão. Que é...
Porque o almirante o que disse é que, atendendo à exposição pública do problema...
Não, mas porque é que a exposição pública... Não, claro, e fez bem, na minha opinião fez bem, porque o almirante já tinha feito também puxões de orelhas aos médicos, aos enfermeiros, quando fez as vacinas, já tinha dado, puxou a quem tem que puxar, até o Marcelo também houve um puxão, dizer, para não se meter naquilo...
Mas há quem diga que o almirante está a fazer com isto o caminho para a presidência da República...
Não, bem, mas isso,
fazer
é, mas isso é... Mas esta parte, é conversa de café, pronto, é, que eu também gosto. A questão é... a partir do momento em que alguém infringe uma regra, que era aquilo devia ter ficado dentro de um circo, começam os marinheiros a falar, ou enfim, não sei qual era a graduação dessas pessoas, o comandante máximo tem que falar, dizer calma, quem manda sou eu, estava em, não interessa, a ordem é para ser cumprida, o senhor vai no navio, porque senão tem processo, não sei como é que isto funciona, mas tem uma penalização qualquer, porque quando o meu pai andava na tropa eu não andei, fiquei liberto dessa obrigação, mesmo coisas que tinham alguma perigosidade, por engano, por exemplo, havia uma coisa que era um salto de um porto e que enganaram-se, que era para a caixa de areia, não havia caixa de areia nenhuma, 5 metros, toda a gente saltou, porque também havia ali outras questões, que era, primeiro, a tropa era para, as ordens eram para cumprir, mas também, quem não cumprisse ordens ia mais depressa para o ultramar. E, portanto, como as pessoas não queriam ir, achavam aquilo um bocado estúpido. Até ao terceiro gajo que partiu uma perna, é que foram ver bem que ordem era aquela e tinham-se esquecido que era de 5 metros para a caixa de areia e não era para, para o botão, para, para o alcatrão. Portanto, dito isto, em tese, não concordo que todas as ordens são para cumprir, em tese, no caso em apreço, deviam ter sido discutidas, se ele não tinha condições, num ambiente interno, a partir do momento em que saíram para fora, o presidente máximo, o responsável máximo tem que falar e dizer... Calma, que aqui quem manda sou eu.
Mas num país onde, neste momento, parece agitar ou parecem agitar-se muitas corporações, podemos falar aqui de um efeito contágio? Podemos falar aqui de um efeito contágio ou não?
Sim, eu também, por acaso, era uma das referências que eu ia fazer. Quer dizer, também vivemos num país que está num clima grevista, não é? Portanto,
pois.
Quase todas as classes profissionais estão neste momento. Portanto, sabemos que, primeiro, uma maioria absoluta, suponho eu, incita sempre a este tipo de a que eu lhe chamar de reacionarismo ou até de processo, aliás, melhor processo revolucionário, que é as pessoas perante uma maioria absoluta sabem que os governos não se sentem por vezes tão pressionados a isto ou àquilo e, portanto, manifestam-se. Eu acredito que este clima seja contagiante para uma série de profissionais e de ativos. Agora, só queria adicionar uma coisa ao que o Carlos dizia há pouco, que é porque às vezes parece que esta parece uma grande diferença. É que, de facto, não é questão de que todas as ordens sejam para cumprir. Agora, a vida militar tem logo por definição um princípio muito, muito claro, é porque em qualquer outra profissão, se a mim ou ao Carlos fôssemos funcionários, seja lá de que entidade for, pública ou privada, e nos dissesse, olha, vale assim àquele sítio fazer isto, e nós identificássemos um risco de vida, provavelmente, enquanto profissionais, o que é que íamos dizer? Não faço, olha, desculpe, mas não faço porque isto vai me pôr em risco a minha integridade física.
Ora, então não podia haver guerras, não é?
O militar por natureza sabe que terá que cumprir ordens que o vão colocar em risco de vida, que é o risco máximo.
Sim, mas ainda portanto, por cima, mas ó Ricardo, este caso ainda é mais.
O militar, as pessoas acharem que a circunstância não é boa para cumprir a ordem, as suas, de certa forma, a sua identidade e até a sua necessidade começam a ser questionadas. Aqueles que também fazem vida da vida militar têm que pensar nisso, porque a sua profissão
pois,
está por causa dessa lógica.
Eu acho que, indo em conta as tuas palavras, primeiro acho que, de facto, há aqui também haveria a ideia de um, vamos ver o que é que acontece, algum clima de impunidade. Ok, não nos apetece ir naquilo e agora vamos aproveitar para ter mais um motor, porque o barco com dois motores, enfim, fica mais operacional. Mas eu até estava-me aqui a rir comigo próprio, porque eu tenho ideia, não tenho a certeza que ainda nos barcos que me diga, se esses barcos grandes, todos que andam aí, eu acho que só têm um motor. E quando haveriam, são rebocados e vai lá alguém buscar os barcos de pesca de largo, não é este que andam aqui na costa, que só têm um de certeza. Os barcos de lazer, alguns é que têm um motor auxiliar. Tenho ideia que estes barcos grandes...
Têm motor auxiliar.
Os grandes?
Também têm motor auxiliar. Até para funções
não, de manobra.
De
manobra.
Geração de energia, creio eu, ali ao nível também da alimentação da própria embarcação, creio que sim.
Mas há alguns motores, opa, por exemplo, tem motores auxiliares que são só para pequenas manobras, por exemplo, algum barco que eu costumo andar de vez em quando, aquele barco, o motor auxiliar que tem, se não houver corrente nenhuma, só podem encostar à borda. Não, o barco não anda com motor
auxiliar. Mas aí é fora de borda, não é?
É fora de borda. É um inboard e outro fora de borda. Mas isto para dizer que eu acho muito bem que as pessoas reivindiquem os direitos que têm, etc. E muito bem, e as questões de segurança. Agora, a questão aqui que se coloca, além de eventualmente alguma insubordinação e de incumprimento de ordens, e portanto, é se de facto ali estavam em causa questões de segurança. Porque, de facto, se tivessem em causa questões de segurança, de vida das pessoas, de segurança nesse aspecto, não há nada que justifique um barco que tem um motor, só e com um. Se tivesse em causa isso, se é, epá, pois poderemos não acabar a missão e temos que chamar o parque, é uma vergonha, e só com o motor, porque se pode parar e a Marinha Portuguesa, pode também ser isso, que ainda é pior.
Meus caros, segundo desafio, Marcelo Costa, quem é o almirante e quem é o insubordinado?
Como?
Marcelo Costa.
Sim.
Quem é o almirante, quem é o insubordinado?
O insubordinado...
Porque vemos que aquilo no convés anda agitado.
Anda. Eu acho que o comandante é o Marcelo, que agora de vez em quando descomanda. E o insubordinado é o António Costa, porque agora acha que pode fazer tudo. Ainda ontem vi uma notícia, saltou-me assim, mas nem quis abrir, que era mais de um subsídio qualquer. Já nem me lembro o que era. Para, ainda faltava ver os critérios.
Mais
era um apoio... Era aqui. Era, ah, não, era o IVA. Talvez, ainda por cima,
baixar piadas. O IVA.
Não, eu gosto destas que dizer. Talvez, estamos a pensar, talvez, baixar o IVA para os produtos alimentares e mais outra vez uma medida cega. Pronto, este governo não aprende. É baixar o IVA para toda a gente. Ainda não perceberam, tem que apoiar quem precisa mesmo. Porque quando se baixa o IVA, baixa-se o IVA para toda a gente. É uma medida, é como dar os 250 euros a toda a gente, é como dar mais meia reforma a toda a gente, é como dar 50 euros por cada filho a toda a gente, é dar os livros de borla a toda a gente, é tudo a toda a gente. E isto não funciona porque não há recursos ilimitados. Eu acho que, eu não sei, olha, o Medina Carreira, se não tivesse morrido para dar umas lições, ou o Ministro das Finanças, ou quem é que decide isto, que quando nós somos um país relativamente pobre, e com pessoas como temos os dois níveis muito, muito grandes. Aliás, vê-se, por exemplo, na habitação, porque há muita gente que não está de cá, mas também se vê, por exemplo, ainda ontem alguém me disse, epá, se quiseres ir na Páscoa para o Algarve, é melhor, mas para o Algarve, qualquer coisa, já estão com 90% de ocupação. Eu não sei se há alguns portugueses, uma parte são portugueses, outra não é. Portanto, nós não, olhando para Portugal, se formos aos restaurantes, se formos às esplanadas, parece que não há nenhum problema. Não há nenhum problema, porque tu vês os...
Mas essa não é a maior armadilha disto tudo?
Não,
está tudo bem.
Não, o problema é que estes apoios...
Quando está tudo mal?
Estes apoios estão a gerar um problema, até na Comissão Europeia, que é... ainda ontem me saltou uma notícia que me mandaram, o Carlos Mota, da Mobilidade, por exemplo, que o Conselho de Aveiro já deixou de ser a capital da bicicleta. Porque o número de utilizadores diminuiu drasticamente para...
Aveiro, Ilha, Mortosa, estão todos com perda.
Com perda para os carros. Portanto, a minha teoria de que a gasolina parece que está barata, está sentada.
Mas sabes que aí há uma teoria também interessante. Aliás, eu creio que é nesse post e nos comentários que são feitos na discussão, que é a questão das mudanças demográficas e da flutuação. Provavelmente, quem usava continua a usar, quem entrou na cidade
eu acho
é que não usa, porque
eu
há
acho,
muita gente a deslocar.
Eu ainda hoje estive a refletir um bocadinho sobre isto, e acho que nós ainda temos o chip, que agora mudou, de que quem... Porquê é que se andava aqui muito bicicleta? Porque as pessoas eram mais pobres, não era por mais nada. Era porque eram pobres, isto era plano, pronto, e juntava-se o todo ao agradável. Porque no início das bicicletas, as bicicletas eram caras, a primeira bicicleta que eu vi era do médico, porque não havia carros, os outros andavam a pé. E essa geração está a mudar. E começa a haver mais... Por mais incrível que pareça, há pessoas que fazem sacrifícios enormes para andar de carro, para meter gasolina. E, na maior parte destas viagens, são pendulares, até brincam comigo sempre, então, este gajo tem dois carros e vai de bicicleta para Aveiro. Há vida até lá no escritório, vai sempre bicicleta, mas porquê? Mas dou-te boleia, eu levo lá. As pessoas ainda não perceberam a lógica disto. E esta, eu não fiquei nada surpreendido com esta descida, aliás, impossível até.
Mas, ok, fazemos então o exercício, culpa minha, que eu também induzi
Sim.
a conversa.
Vai continuar,
vamos deixar a bicicleta, vamos deixar o comandante com o Ricardo e depois vamos certo. Analisar esses dados, que pode ser também um tema interessante. Ricardo, a este propósito dos nossos altos responsáveis políticos...
Eu gostava de começar por fazer uma piada, mas não me lembro do nome daquelas bicicletas de dois assentos, porque senão fazia já aqui a ligação entre a conversa do Carlos e...
Um pedalava e o outro fingia que não.
Não, durante uma boa parte daquilo que tem sido este último governo socialista, não é que não começou neste mandato, já começou há 7 anos atrás ou uma coisa assim, no início... O Primeiro-Ministro e o Presidente da República pareciam ir na mesma bicicleta, e é tudo mais ou menos, neste caso não é remar, é pedalar no mesmo sentido. De facto, agora temos circunstâncias diferentes, e eu acho que elas se pautam muito também com esta realidade, que é, nós estamos num final de mandato, em que temos duas personagens que estão no governo, ou no poder, digamos assim, cada um no seu posto, mas no poder há muito tempo, e que neste momento estão na fase final daquela que será talvez a sua vida política. António Costa nunca desvalou, disse há tempos naquela entrevista, Simprinhas, permitam-me utilizar um regionalismo dos nossos ilhavenses, naquela entrevista Simprinhas, que fez para a Visão, penso eu, e outras vezes que já repetiu que não se vai candidatar a Presidente da República. E, portanto, considerando que os dois possam estar no término daquela que é a sua vida, a sua carreira política, é óbvio que querem ficar bem na fotografia. E como querem ficar bem na fotografia, os seus dadas as circunstâncias do país, as coisas começam um bocadinho a azedar. Marcelo, que durante muito tempo parecia pôr panos na fervura, agora sente a pressão pública não para pôr esses panos, mas muitas vezes para vir dar um calduço, como eu digo aos meus alunos, não é? Aquelas palmadinhas na nuca. E, portanto, é natural que queira sair, dando uma impressão aos portugueses. E isso, claro, que às vezes, atenção, que esse confronto de papéis não me parece, em teoria, mau. Portanto, também faz parte, é exatamente por isso que existe a divisão de poderes em Portugal, é por causa disso que existe uma presidência da República e é por causa disso que existe um governo. Agora, quando se eleva essa preocupação com a fotografia, que eu acho que é o que muitas vezes acontece, não a maioria das vezes, aos princípios que deviam estar por trás dessa ação, aí já não poderei não estar tanto de acordo. E muitas vezes estes conflitos que temos tido fazem parte da reação, muitas vezes, que o público tem de qualquer coisa. E eu não digo isto de ânimo leve ou por gostar ou desgostar das figuras em questão. Digo porque é o que tenho verificado. Aliás, tenho verificado sobretudo nas situações, e agora gostaria de dar um exemplo, não está a surgir nenhum, mas sei que há mais do que um, em que temos tido que veio o assunto à baila e Marcelo primeiro tem uma reação. Quando vê que o assunto cai muito mal na opinião pública, muito rapidamente corrijo, arranjo o ramalhete para parecer que aquilo afinal é muito mal e que está contra e que vai já dar umas palmadas ao António Costa. É, portanto, temos estado nesta situação que eu acho que é muito própria também deste cenário político que temos e que temos descrito, em que se deve pegar em pequenas questiúnculas. Isto já é assim desde a Idade Média, atenção, aliás, já é assim antes da Idade Média, que é aquela história do pão e do circo, e, portanto, uma lutazita de gladiadores, uma, como é que se chamava, agora até parece mal um professor de história não se lembrar do nome daquela atividade que se fazia na Idade Média com os cavalos, tudo isso era para entreter. E eu acho que a teoria hoje é um bocadinho a mesma, porque no meio destas polémicas, e polémicas grandes e polémicas pequenas, mas muito mais graves do que outras, naturalmente, mas se virmos muitas vezes assuntos que são prementes e que têm a ver com a verdadeira evolução e o crescimento económico do país, ficam protelados, porque vamos andando aqui em, ou amanhã o espaço de antena para o Marcelo mandar uma laracha, no dia a seguir o espaço de antena para o Costa responder, pelo meio o Medina manda outra, depois vem não sei quem e o PSD. Isto é muito também à semelhança de todo o quadro político que temos. Eu ainda ontem comentava com os colegas à noite, ali numa sequência de notícias, num canal qualquer televisivo, falava ao Costa e dizia, não, isto que está a acontecer, é por causa desta situação nova agora da habitação. Nova, que não é nada nova, mas isso, por causa dos problemas na habitação, em que havia ali aquela típica ping-pong que é como os putos fazem na minha sala de aula, que é, não, foste tu que fizeste, não, afinal foste tu. Então e tu quando fizeste assim? E, de facto, às vezes este é o clima político, às vezes não, muitas das vezes é o clima político que temos em Portugal, e só tenho a lamentar que isso nos distraia sempre de assuntos mais sérios.
Meus caros,
por acaso, eu só ia agora aqui, mas é um minuto, enfim, um minuto e meio, porque eu não sei até que ponto, porque o Marcelo promulgou, enfim, promulgou
o diploma sobre a habitação.
O diploma que lhe deu os encargos de crédito das prestações às pessoas. E, portanto, eu não sei até que ponto, do ponto de vista jurídico, vou-lhe chamar assim, que é como é que o governo pode obrigar os bancos, que são privados, não é? Que fizeram um contrato de boa fé com as pessoas que foram até avisadas de que as prestações podiam subir, porque a Euribor está negativa. A Euribor negativa é que é uma contranatura. Ela estar agora nos 3 e tal, enfim, é aquilo que seria expectável, não é? E como é que se pode obrigar os bancos a pagarem a responsabilidade, enfim, das pessoas? Porque a ideia, de subir a Euribor é para baixar a inflação. E por isso é que está a ficar uma baralhada na Comissão Europeia, é que estas medidas, que aparentemente são outra vez transversais, quer dizer, não são bem transversais porque são para apoiar aqueles que estão mesmo entalados. Mas eu fico às vezes um bocadinho a pensar que posso estar a ser muito injusto no que vou dizer, que algum entalamento até pode ser um bocadinho do entalamento benéfico para uma pessoa, para uma aprendizagem, porque se toda a gente fosse salvo antes de começar a afogar, a seguir, epá, pois alguém há de vir ajudar a fazer isto, eu até me posso meter, desde que o banco aprove, eu não sei o que, eu meto-me, porque depois alguém, ninguém vai deixar, porque isso não era preciso obrigar, digo eu, nem haver nenhuma lei, porque o próprio banco não quer lá ficar com as casas das pessoas, eu próprio negociaria, uma diluição ou aumento da idade do empréstimo. Ou eles próprios voluntariamente estão a baixar o spread. Para quê? Para aliviarem mesmo a quem não precisa.
O problema é que as renegociações também têm custos, segundo se diz.
Epá, mas o problema é assim, há um contrato entre uma pessoa e outra pessoa, e um banco. O contrato é muito claro. Toda a gente sabia que a Euribor havia de passar de negativa para positiva, porque ser negativa é que era uma aberração.
Estás a partir de um princípio que as pessoas leram o contrato, sabem o que é a Euribor, sabem o que é...
Por acaso, não, é do que diz também o...
Opa, se não leram, tinham que ler, porque senão eu posso usar isso para tudo. Sim.
Mas sabes que os dados estatísticos, ainda esta semana falavam disso, creio eu, na televisão, um estudo, e um estudo abrangente internacional. Portugal é dos países com menor literacia financeira, dos mais mal cotados.
Uma pessoa que se vai endividar em 200 mil euros, convém que se... Então temos outro problema. Uma pessoa que se vai endividar em 100 ou 200 ou 300 mil euros para comprar uma casa e que não sabe em que é que está a meter e o que é que pode acontecer a seguir. E estamos a falar que os empréstimos mais antigos, muito antigos ou relativamente antigos, a alteração da Euribor não afeta assim tanto. Afeta nos novos. E nos novos, nos últimos 4 ou 5 anos, acho eu, se não estou a mentir, já tem lá uma simulação do que é que pode acontecer se a Euribor ficar ao máximo dos últimos 20 anos. São duas folhas paralelas. Está a pagar 300, está a pagar 600. Está lá.
O cidadão, o que sabe, é que chegados aqui a fevereiro, aparece assim nos meios de comunicação. Banca lucra X milhares de milhões.
Sim.
Um 500 milhões, outro 200 e tal milhões, e depois chega aquele discurso de uma certa indignação. Estes senhores estão a engordar.
Oh, Carlos, eu por acaso.
Então, mas o que é que as pessoas têm a ver com os negócios dos outros? Está tanta gente a engordar, por amor de Deus. Então, é o negócio deles, mas quando eles perdem, o problema é podemos dizer assim, vamos ser justos, quando eles perderam, o Estado e o Governo, enfim, ajudaram os bancos, e nós também ajudámos. É pronto. E aí é que eles nos estão a dever alguma coisa. Porque quando eles precisaram, por má gestão deles, os governos e nós, os contribuintes, pagámos para os bancos não se afogarem. Pronto. Então, podemos dizer, bem, agora está na altura dos senhores
retribuírem
a ajuda. Porquê houve? Porque se não houvesse, não tem nada a ver com isso, com os engordamentos do Ronaldo ou de outros.
Baixam as taxas de referência, aumentam as margens de lucro,
não,
aumentam as comissões.
Não, ao contrário, diminuíram os spreads agora.
É o que eu estou a dizer, ou melhor,
diminuíram.
Esta diminuição de spreads, porque entretanto...
Porque o Euribor subiu.
Exatamente, e a receita continua a crescer.
Não.
Portanto, tu não vês agiotas nisto.
Isto é negócio. Então é um negócio como outro qualquer.
E agora vamos ouvir aqui o Ricardo, porque eu acho que já o picámos o suficiente para ele estar empolgado.
Já,
porque eu realmente este é um daqueles tópicos em que eu não consigo encarreirar, porque...
Tu compraste a taxa fixa, exatamente.
Carlos, mas eu numa altura em que ninguém previa que a taxa fixa...
Previas tu?
E em que toda a gente dizia que, não, que isto não vai aumentar e que isto está negativo e os bancos depois da crise nunca vão deixar e assim assava. Eu joguei no seguro. Joguei no seguro talvez por ter a tal literacia ou não financeira, por jogar pelo seguro, por já ter aprendido muita coisa na vida.
Não, não é por isso. Tu jogaste, porque tu preferes ter uma coisa segura e não tens nenhuma surpresa do que ter surpresa. Não és um empreendedor.
Sim, mas o que tinha a dizer era que sobre a banca estou escaldado há muitos anos e, portanto, tenho uma opinião muito diferente daquela. Eu realmente consigo concordar, pelo menos em tese, com o que tu dizes. Existe um negócio entre privados, não é? Portanto, mas até a lei comercial, portanto, o código comercial existe para garantir que entre as duas partes não há conflitos. Foi por isso que ela foi inventada. E a banca de todas as entidades parece-me que aquela, pelo peso que tem... Pela dependência e a promiscuidade que tem constante com o Estado, não é? Como era agora dizias, quantas vezes já pagámos a dívida de bancos privados?
Que não devíamos ter pago, que eu discordei. Se eu pudesse, não pagava.
Exatamente.
Tinham ido ao charco.
Também concordo com isso.
Por isso os bancos também podiam dizer assim, bem,
mas a verdade
é que vontade agora você vai ao charco.
Essa promiscuidade existe. E de facto estamos a falar de entidades, pela sua natureza, pelo capital e que têm acesso, que têm condições anormais ou extraordinárias para estabelecer os contratos que estabelecem. Portanto, a verdade é esta, as pessoas vão aos bancos e pinta o que se pinta. Houve uma altura que as coisas não eram bem assim, porque depois da crise ninguém se esquecia tão cedo, e o governo apertou com eles. Se isto fosse aquele programa que dá de manhã numa outra rádio, que é aquele do bom e do mau e do vilão, para mim o vilão aqui é de facto o governo, que, perante estas situações, nunca está à altura do desafio. Quer dizer, fechou a torneira depois da crise, e depois da grande crise financeira que tivemos em 2008, fechou a torneira, mas muito rapidamente, com a melhoria de condições que se viu nos últimos anos, abriu. E, portanto, a verdade é que estes últimos anos se voltou a conceder crédito a pessoas que, se calhar, não tinham condições para pagar. E concedeu-se crédito porque se queria conceder crédito. Porquê? Porque o negócio dos bancos, como eu costumo dizer aos meus alunos, é vender dinheiro, vender e comprar dinheiro. E, portanto, eles têm interesse em que as pessoas façam esses créditos.
Pronto, mas então, vamos deixá-lo neste interesse e perderem os negócios.
Claro.
Não, mas é que agora, atenção, há aqui uma outra... Daquilo que eu sei, já está assim em Portugal. Se os Estados Unidos é assim desde sempre, que é mais liberal, não é? Uma pessoa, se não pagar a casa, deixa a casa quando quiser, o banco fica com a casa. E não fica a dever mais nada, não fica a dever o que está por pagar. Fica, entrega a casa.
Ó Carlos, mas é curioso fazeres essa referência, porque não é isso que acontece em Portugal, portanto...
Agora já há jurisprudência que
agora
aponta também nesse sentido.
É deixar a casa, meu amigo, não consigo pagar, fiquem com a casa. E isso vai obrigar os bancos a negociar, porque como eles
digamos
não querem...
Digamos que há aqui uma tendência também de mudança ao nível da justiça nesse capítulo.
Mas se houver essa tendência, parece-me ótimo, porque de facto isso poderá alterar alguma
Ok, e vai alterar coisa. Porque o banco já não vai emprestar se a casa não valer própria avaliação.
Momento, por exemplo, nas hipotecas imobiliárias, isso não acontece. O banco ganha dinheiro. Portanto, a pessoa quando lhe é concedido um crédito tem que dar uma entrada. Dá essa entrada. O valor depois do empréstimo com taxas, crédito e com aquilo, geralmente é assegurado pelo valor do imóvel. Portanto, eles depois metem o valor do imóvel à venda. Geralmente metem-no à venda por muito menos do que aquele vende. Para ainda poderem executar penhoras e isto e aquilo. E, portanto, esta é a prática
recorrente. Não, mas isto agora já acabou, Ricardo.
Qualquer... Ai, não acabou nada.
Não, mas isto agora...
A caso desta natureza.
Era um caso.
Não acabou, Carlos.
Então, Ricardo, se eu ficar a dever uma coisa... Alguém, olha, eu tinha até fiquei chocado porque não sabia, por causa de uma... Pá, eu vou-lhe chamar uma estupidez, porque para mim é uma estupidez, numa altura da... Não vou mudar, não vou fazer nenhum swing na conversa, mas numa altura em que estamos a falar da mobilidade suave, bicicletas, para aqui, não sei o quê, recebi uma informação do condomínio da Barra, da loja de condomínio, e dizer, em bold, que é logo chateado, eu ia para lá que eu não gosto de receber mails em bold e a vermelho. Que era que as bicicletas...
Porque é que não pagaste?
Não, eu paguei tudo. Que era proibido pagar... Nunca lá parei a minha. Que era proibido parar no hall de entrada. E que, em bolo e a vermelho, 100 paus, 100 euros de multa. Eu liguei para lá, dizer, olha, não gosto de receber mails a vermelho, em bolo.
Mas a Assembleia de Condóminos aprovou isso?
Sim.
E tu estiveste nessa
não
assembleia?
Não estava nessa assembleia.
Mas também devias ter lido o regulamento.
Calma, não interessa. O que interessa é isto. Não, calma. Eu vou
cidadão mal informado.
Não é mal informado, porque eu pois liguei ao meu advogado a perguntar se o condomínio podia tomar uma multa. Porque uma coisa era chatear-me e depois agora vinham-se gregos para conseguir cobrar os 100 euros. Porquê? Porque numa altura em que nós estamos, porque aquilo é um chato qualquer que mora lá, com certeza, porque a quantidade de secretos que há lá, que não chateiam ninguém, porque o hall é grande. Não é questões de segurança, não é nada. É uma deliberação do condomínio. Que eu fiquei a saber, ao falar com o advogado, que, por exemplo, agora é proibido pôr um contrato de arrendamento ou de venda que não pode ter cães, nem gatos. É proibido.
Sim, já há algum tempo.
Sim, tu não podes dizer que não há cães, não interessa, porque é ilegal. Bicicletas ainda não. Mas devia estar isento de poder de pôr bicicletas, porque numa zona em que temos as ciclovias que vão parar à praia, aquilo que se pretende é que as pessoas num apartamento de praia não andem com as porcarias das bicicletas. Porque eu posso fazer isso. E afinal um prejuízo grande ao condomínio, que é dar a levar a bicicleta no elevador. Encostado ao vidro do elevador, para dentro de casa todos os dias, para cima e para baixo. São este tipo de coisas. Ah, e porquê é que eu falo nisso, senhores? Porque ele disse assim, opa, nem penso nisso. Porque... uma dívida, uma dívida que vai num condomínio que tu não pagues, quando tens conta tens uma penhora, isto é direto, uma pequena coisa, ficas com uma conta penhorada, nem sabes de onde é que aquilo vem. Então não tem que ser hoje, não tem que ser nada, aquilo é uma coisa quase automática, e quando tu dás conta não sabes porquê, por 100 euros ficaste com um bloqueio qualquer. Eu disse, oi, fiquei estranho que o condomínio pudesse deliberar multas.
E tu tens assessoria jurídica.
É ligado, porque ligado.
Ah, pois, mas é que isto faz toda a diferença.
Pois é, que é para eu saber se podia lá para o direito ou não.
Só para rematar, eu acho que essa é a linha, Carlos, porque de facto eu concordo inteiramente com o Teixeira, com a questão que nos colocava, não sei qual é a opinião dele, mas a questão que nos colocava, que é que de facto nós temos uma realidade social e a realidade social é o que é. E a maior parte das pessoas tem ambições muito maiores, e ainda bem que assim o é, portanto é a lógica da vida moderna, tem ambições geralmente muito mais longas do que a sua perna. E, portanto, os bancos também existem para satisfazer esses sonhos e essas pretensões. e muitas vezes também se aproveitam desses sonhos e dessas satisfações para conceder crédito fácil, fizeram no passado e continuam, tenho conhecimento de causa, continuam a fazê-lo. E, portanto, fazem. E depois, quando chega a altura, fazem, executam sangrias. Esperemos que, de facto, a tendência na jurisprudência seja para diminuir...
Mas Ricardo, mas olha que atenção da história, do que eu conheço destas... Não é desta altura agora que ainda não conheço, ainda não há pessoas a deixar casas, que os bancos ficaram com muitas, muitas casas, os bancos perderam dinheiro com isso. Porque tiveram que as vender em leilão. Cada altura já havia tanta casa parada que eles tiveram que abrir leilões, o Milênio e outros...
Mas isso
foi há 10 anos atrás.
Mas eu sei, mas tiveram, eu conheço muito bem, vale a pena estar a
dizer. Pessoas fizeram ótimos negócios
muitas,
com isso.
Muitas pessoas que me conhecem saberão o quão bem eu conheço o assunto que tu estás a falar. Portanto, conheço mesmo muito bem. E, portanto, o que aconteceu há 10 anos e que se poderá muito facilmente voltar a repetir se a jurisprudência não o fizer é que os bancos executaram, alguns, sobretudo bancos privados, a Caixa Geral de Depósitos, geralmente, por exemplo, tem pouco interesse nisso, mas há montes de entidades privadas que... executaram verdadeiras sangrias a famílias a eito, levando-lhes tudo e mais alguma coisa, vendendo tudo a desbarato a amigos e primos das pessoas que trabalham nessas unidades bancárias. Isto foi feito a grosso modo. Muitas vezes com o conluio, eu digo abertamente, não tenho problema nenhum, muitas vezes com o conluio de entidades judiciais que davam aval a essas penhoras feitas de forma desmesurada. Quantas vezes os tribunais vieram depois disso dizer que isto tinha acontecido?
Mas, não, Ricardo, mas peço desculpa, mas essa não é a questão, isto já não tem nada a ver com os bancos. Isto tem a ver com os tribunais e com a justiça.
E o que é que acontece também? O que acontece é que isso só acabou a certa altura, muito mal para os bancos, porque... saiu o tiro furado, que de repente todo esse património imobiliário que eles estavam a executar e a executar e a executar e a executar em catadupa, com uma crise
que
em 2012 aparece imobiliária, passa a não valer as garantias que eles tinham, que eles pensavam que valiam. E, portanto, só perderam dinheiro por causa disso, não foi porque estivessem muito preocupados.
Mas esse não é um problema. Ricardo, eu acho que este, primeiro, os bancos não fazem sangrias às famílias inteiras. As famílias inteiras é que se deixaram sangrar porque se meteram em coisas para as quais não tinham arcabouço para aguentar.
Mas essa é uma interpretação com a qual eu não concordo. Lamento, não concordo. Acho que as famílias...
Meus caros, não vamos repetir agora os argumentos.
Famílias, quando pedem um crédito, quando solicitam um crédito, de acordo com as leis que estão em vigor, e, portanto, acredita no Estado e acredita nas entidades reguladoras para as quais contribui anualmente, acredita que esses créditos são concedidos mediante...
Muito bem. Então, Ricardo, vou fazer, para fecharmos este assunto, eu vou-te fazer só uma pergunta, para tu responderes com sinceridade, como sempre. Uma pessoa que há 2 anos recebeu do banco a proposta que tem a prestação atual com o Euribor que tinha na altura negativa, e tinha ao lado, na folha a seguir, quanto é que ia pagar pelos anos todos de contrato, sem nenhuma dúvida, com o Euribor do máximo nos últimos 20 anos, e que vê que se aquilo acontecer, ele não vai conseguir pagar, qual é a desculpa que ele tem?
Isto nunca vai acontecer.
Não, qual é a desculpa que ele tem se acontecer?
Porque toda a gente já sabia. Ele diz que não, isto nunca vai chegar àquele valor.
Não, não vai chegar porque eles puseram lá. Não, qual é a defesa? Não há nenhuma.
Mas eu concordo inteiramente com o princípio daquilo que tu estás a dizer. Portanto, eu tento reger a minha vida de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer. Agora, o Estado Social existe porque nem todas as pessoas, por diversos motivos e circunstâncias, estão capacitadas, estão habilitadas...
E pode haver perda de rendimentos pelo caminho.
De ter essa visão.
É isso, tudo tem que ser estudado.
É por isso que existem entidades reguladoras, que existe o Estado, que existe a lei.
Mas é com aumentos destes, não tem a ver, não tem a ver com perda de rendimento. A maior parte das pessoas não aguenta 33% do aumento da casa.
Que a sua ignorância.
Mesmo que o rendimento não baixe.
O moral desta breve história.
Tem falhado porquê? Porque os interesses da banca são fortíssimos, sempre foram e continuam a ser.
Moral desta breve história.
Mas é que tínhamos, só para fechar, se não fosse assim, 50% das pessoas não podiam ter casa.
Naturalmente, mas eu não estou a dizer que é bem...
Nem alugava, porque não tinha dinheiro. Se havia meia dúzia de pessoas que as compravam, ainda alugavam mais caras.
Devem salvaguardar, sobretudo, o contribuinte.
E há outra conclusão possível. Se comprarem agora, com sorte, isto daqui a 1 anito, 2 anitos, vai estar mais baixo. Portanto...
Não acredito.
Fazemos a jogada ao contrário.
Na periferia, é verdade. No centro, nunca baixa.
Meus caros, temos aqui ainda 13 minutinhos até ao final. Já não vamos hoje à bicicleta. Eu tenho aqui o tal estudo. Vamos guardar um programa só para pedais e saber o que estamos a...
Olha, até podíamos convidar o Carlos Mota.
A fazer. Podemos trazer, seguramente, também este programa, o José Carlos Mota, que amanhã vai estar no Mortosa Ciclável, que é um fórum de debate durante a tarde no Museu da Comur. E, portanto, a Mortosa continua a liderar em Portugal, digamos assim, essa lista de municípios em termos de
utilização. São os mais pobres do concelho,
não é? Da bicicleta, não, mas curiosamente o vice-presidente da Câmara disse que agora há uma quebra porque estão a chegar muitos residentes de fora e que trabalham, por exemplo, no Porto e que precisam de um automóvel. E, portanto, a bicicleta, o perfil dos residentes a mudar, vai mudar também todo o resultado estatístico daquilo que é a utilização da bicicleta. Mas pronto, vamos guardar o tema para outra altura. Esta questão da mudança da direção cultural em Ilhavo ao fim de 5 meses de exercício, ouvi aqui no sábado passado no programa do debate político uma visão muito crítica dos partidos em relação à gestão política, à forma como tudo isto se tem processado. O que é que vos parece esta questão?
Eu não tenho, eu não ouvi comentários, sinceramente.
Esta questão, esta questão tem aqui um lado...
Tem um lado político e tem um lado técnico.
Tem um lado técnico-político e ainda tem uma outra visão. Primeiro há uma visão que eu gosto de colocar, que é a visão de sistema, que é esta ideia de que, e depois aqui vou dizer uma série de coisas que podem contrariar um bocadinho a primeira coisa que vou dizer, por isso começo por ela, que é, por um lado, também tiro daqui uma lição. É que, de facto, a bem ou a mal, e nós temos sido, nós, aliás, não sou só eu, o Carlos Pedro também, temos sido mesmo sempre muito críticos com o partidarismo em Portugal, precisamente porque se vê... mais neste assunto, o quão, e esta é a parte negativa, uma parte que eu acho que poderá auxiliar o nosso Presidente da Câmara, que é o facto de, este país está dependente desse partidarismo, de tal forma que quando um independente ganha, a verdade é que ele não tem estrutura partidária, não tem condições de governabilidade. E agora passo para o ponto seguinte, que é, em condições de governabilidade, porque, de facto, o que é que temos visto fazer em Ilha, não é? Temos tido este discurso múltiplas vezes, esperamos sempre que cheguem as obras, que chegue o projeto de futuro, uma visão do que se vai fazer, do que não se vai fazer, os tais apoios europeus nunca ouvimos falar deles, também não sei muito bem, confesso, neste momento em que estado é que isto está, mas creio que vejo mais evolução noutros concelhos do que tenho visto no nosso. E depois, os corpos técnicos têm demonstrado sempre alguns problemas. Já vimos situações de uma certa instabilidade, talvez não tão grave como aquela que na altura se publicitou, pelo menos na minha opinião, em relação à Junta de Freguesia de São Salvador, onde ganhou também a candidatura independente. E agora assistimos a isso um bocadinho na Câmara, que é, de facto, uma dificuldade em ter corpos para as funções que se coloca. E neste caso, quer dizer, tivemos aqui esta questão da gestão cultural. Tínhamos um programador cultural que, a certa altura, disse que tinha o interesse de sair, tinha propostas, tinha naturalmente, como qualquer pessoa tem, queria ir à vida dele. Ainda ficou, por simpatia, etc.,
até
a aguentar o barco, porque não havia alternativa. Abriu-se um concurso, entendeu-se abrir um concurso público, há quem favoreça, eu favoreço para muitas posições do concurso público, mas não para todas, já o tenho dito e volto a repetir. Acho que há determinadas posições de confiança e de gestão estratégica e geral que têm que ser, naturalmente, da equipa ou da confiança de quem está a comandar. Portanto, já o disse no passado, aqui há tempos quando se tinha discutido se os assessores e os chefes de gabinete...
Mas achas que está incluída a programação do, por exemplo, do Centro Cultural? Numa coisa de confiança política?
Não é, atenção que não é o Centro Cultural. O programador em Ilha, se fosse só a pessoa que fizesse a gestão cultural, atenção que há um técnico, há um corpo... A doutora Lisete, que é uma senhora que...
Sim, mas eu estou a perguntar...
Eu creio que o Ricardo está aqui a transmitir...
Uma secção cultural... Sim, sim.
Eu creio que o Ricardo está a tentar transmitir, e para perceberem lá fora também, é que no fundo vivemos entre modelos, o modelo muitas vezes partidarista e em lideranças mais presidencialistas, há um presidente que no fundo define um rumo, se calhar faz uma chamada, convida alguém que assume, com quem tem uma ligação direta e passa as linhas orientadoras e o processo seguirá. E depois temos uma visão...
E a questão da complicidade também, não te esqueças, porque uma pessoa
identificação,
que é colocada,
exatamente,
numa posição dessas por motivos de confiança, bem, é preciso que haja, de facto, ou grandes sarilhos ou grandes ambições fora da posição que tem para abdicar dela, não é? Porque às vezes é um lugar de confiança política, digamos, quando admitirmos que o é. Um caso como este, em que temos um técnico que foi o concurso público, que foi contratado,
inclusivamente
e que
o curso
longe, assim que teve uma oportunidade voltou para a sua terra.
Um concurso muito elogiado pelo próprio, não é?
Um concurso muito elogiado pelo próprio... Uma grande notícia que se fez porque tinha um grande cardápio e vinha para a ilha, haviam fazer assim assado. Passado 5 meses, águas de bacalhau, como se diz na nossa terra, e muito, muito merecidamente. E, portanto, isto leva-nos a pensar, primeiro, as condições que esta coligação, que esta candidatura independente tem para governar, porque a verdade é que...
Mas, ó, Ricardo, explica para as pessoas lá em casa, é como
não
eu.
Não traz nada de novo, diz?
Explica-me a mim, para eu perceber, para quem está lá em casa, qual é o drama de uma pessoa ao fim de 5 meses resolver quer-me ir embora.
O drama...
parece que há alguma informação que não foi dita, porque é que a pessoa se vai embora. Não deixaram trabalhar? Não deram dinheiro?
Não, é a visão mais larga do assunto, Carlos, que é... Portanto, nós temos um conselho que não existe hoje, não é? Existe há algum tempo. E nos últimos 20 anos, todos temos sido unânimes em dizer que nos últimos 20 anos se apostou...
Fazer-se a mesma coisa.
Desproporcionalmente, não queria dizer desmesuradamente, porque eu até sou da área da cultura, portanto sou favorável ao investimento na cultura, mas a Ilhavo em relação a outras pastas e necessidades que havia, portanto, estamos a falar de um conselho que a certa altura tinha 4 centros culturais, ou 4 unidades culturais, ou tem, mas que não tinha o saneamento acabado numa parte significativa do conselho. Portanto, havia aqui uma desproporcionalidade de investimento na cultura. E eu, quando se há uma coisa que é desproporcional, eu não considero que é pegar nela e deitá-la para o lixo. Muito pelo contrário, muito se investiu em Ilhavo na cultura. E, portanto, ela é, eu disse-o quando fui candidato a cargos políticos, quando fui eleito em cargos políticos, quando deixei de o ser, tenho dito sempre que entendo que esse investimento que se fez na cultura agora deve, de facto, ser maximizado e aproveitado ao máximo, e até porque ele, de certa forma, se tornou, a certa altura, um dos ex-libris da cidade de Ilhavo. Eu não sou do tempo, e depois quando o Rival foi para Aveiro alterou-se um bocadinho, mas eu não sou do tempo em que pessoas de Aveiro me diziam não, eu para ir a um espetáculo cultural tenho que ir a Ilhavo porque Aveiro, capital distrito, não tem nada. E, portanto, este investimento que se fez devia
mas
estar...
Mas então porquê é que o senhor foi embora?
O que eu quero dizer é que eu considero esta uma das pastas fundamentais da governação.
Certo, mas então porquê é que o senhor foi embora?
Não existe nada, porque o vereador da cultura... é o Presidente da Câmara, que pouco ou nada vai fazer em relação a esse assunto, naturalmente, até porque não é a área dele, e quem é que acaba por geralmente resolver estes problemas? As assessorias. E, portanto, como não se quis aqui fazer uma assessoria, porque a oposição já tinha criticado que o senhor estava a pôr muitas assessorias, e às vezes não é tesa em coisas que, para bem entender, devia ser, e essa é uma delas, quis fazer uma contratação pública para uma coisa que não é gerir o centro cultural. É os diversas unidades culturais, o 23 milhas, isto, aquilo e o aquilo outro. Portanto, o programador é o programador pensou...
Está bem, mas eu estava a tentar perceber porque é que o senhor foi embora.
Todo o programa cultural. O senhor foi sempre não saber. Daqui que disseram, que eu ouvi nas boxes, partilho aqui, posso estar a dizer algum disparate, é que tinha tido uma proposta muito mais aliciante. Na base do emprego público, tal como tinha aqui.
Lá, dinheiro,
lado, que o senhor era do Minho, não sei se de Braga, uma coisa assim qualquer.
Matosinhos.
E Matosinhos.
Aqui
e
ao lado.
E fala-se que vai orientar o teatro de Matosinhos.
Exatamente. E deve ter tido uma proposta mais aliciante, e foi, que é o que as pessoas fazem quando estão nessas situações de emprego público. Por isso é que, e o que eu entendo, porque é que eu acho que isto é mais ou menos dramático. Porque, quer dizer, foi...
E deve ter uma tabela, não é? Então eles não podiam pagar aquilo.
De repente... arranjou-se uma pessoa em concurso público, assim, assado, tudo aquilo. Vai para lá e aguentou-se lá 5 meses e vai embora. E agora? Vão abrir outra vez concurso e vem outro daqui a 6 meses e vai embora? Até e os milhões e milhões e milhões investidos de fundos públicos, fundos comunitários e fundos até privados, provavelmente...
Mas, Ricardo, espera. Calma. Porque isto só tem duas maneiras. Eu acho... Uma delas é...
Já agora deixem-me só esclarecer. Não, a cultura tem um responsável político. Chama-se Mariana Ramos.
Sim, eu sei.
Não é o presidente.
Pronto, muito bem, mas
diretamente.
Estava a confundir com o outro. É verdade, mas a questão para mim é esta. Se a escolha desse responsável pela parte da cultura fosse por uma escolha direta de confiança, era um problema. Porque não é assim, tinha que ser um concurso público, tinha que saber. Se abre um concurso público...
Mas eu não concordo
com
isso.
Cá, está bem. Mas eu também não... Eu também nem concordo nem discordo, porque quando a confiança política dá para tudo, se é um chefe de gabinete eu percebo, se é um assessor eu percebo. Uma pessoa responsável pela área da cultura não pode ser um cargo de confiança política, porque senão até podem ser porque gostam das mesmas coisas. E pode ser um disparate, para mim não faz nenhum sentido. Agora, se for uma contratação pública, com as regras da contratação pública, acontece o que aconteceu agora com o IPAC, que abriram para lá um concurso, com a regra da mobilidade, tudo que é funcionário público, com aquele escalão, pode ir para lá e, portanto, aquilo não quer, e não aparece ninguém, ou aparecem só pessoas que querem ir para o Monte Caparica. Querem mudar, querem ir para a sua zona de residência. Portanto, começávamos a receber aqui, que vai acontecer, pessoas que querem vir para a Ilha. e não as pessoas indicadas para o Centro Cultural. E o outro foi-se embora isso, exatamente por isso, provavelmente, porque é de Matosinhos e está lá ao pé.
Mas dizer que é, como é que uma posição que estrategicamente podia não ser, percebes?
Pode ser por convite, em vez de ser indicação direta, concursos por convite. Por exemplo,
não, estar, exatamente,
quatro ou cinco entidades, ou pessoas, neste caso pessoas, não é?
Sim, a questão é esta. Podíamos estar a falar de um município completamente diferente de Ilhava, em que, de facto, a cultura não tivesse, para mim, as particularidades que tem. Agora, em Ilhava, a cultura é importantíssima e toda a gente o tem.
Mas não, Ricardo, mas é que eu não acho... Eu, por acaso, discordo aí uma coisa.
Durante um ano ou dois, deixá-la refém durante um ano ou dois, não é a situação.
Sim, mas
a cultura, mais do que qualquer outra coisa, precisa permanentemente de novidade e inovação.
Pois, mas aí...
Os programas que temos têm todos 10, 15 anos.
Pois, mas era isso que eu ia dizer. É que tu está aí uma confusão, pelo menos na linguagem, para mim, do que tu estás a dizer. Uma coisa é que concordamos todos com o que tu disseste agora da parte final, que a cultura precisa ser alimentada e renovada em contínuo. O problema é que se Ilhava é uma cidade que se investiu muito na cultura, na infraestrutura, até demais, como também já todos concordamos. E algumas coisas que a gente também fazem parte da cultura, e também são cultura, que é a gastronomia, os festivais de bacalhau, as corridas, as não sei quê, as não sei quantas milhas, isto é, desde que eu estou aqui, é sempre a mesma coisa. Isto não é que não seja cultura, mas é uma versão muito limitada do que é cultura. Estamos sempre a rodar à volta do prato e mais ou menos a mesma coisa.
Achas que eventualmente o programador quis mudar e não conseguiu?
Epá, se calhar, as pessoas estão tão habituadas.
Não tem tempo para isso.
Mas Ricardo, ainda agora disseste, tu ainda agora disseste que não sabias, e também não sei. O que eu sei é que aquilo que nós temos como cultura, a ilha para mim é muito pouco, e o que temos como infraestruturas para mim é muito. Porque a maior parte delas não estão a funcionar, como a do Centro Cultural da Costa Nova, etc. Está lá, está a apodrecer. Porque não há nada para lá pôr. Nem há número de pessoas suficiente para tanto Centro Cultural, mas pronto, não vamos discutir isto, estão feitos. Agora, podemos, é como, olha, como se fez, por exemplo, no Parque das Nações. Há coisas que têm algum interesse, não é? Mudar os edifícios para outras coisas, dar-lhes outra função.
Ou à venda.
Não, por acaso eu discordo de uma coisa.
Concessionar.
Não, concessionar, dar-lhes um nome. Não concordo muito que passem o pavilhão Rosa Mota para Superboc, para a Arena Superboc. Ok, mas é quem deu dinheiro. Mas podia ter lá Superboc e ter a Rosa Mota na mesma. Que é pegar alguns daqueles, sei lá, no Cacinho Cláudio Costa Nova e dar um uso àquilo.
Vais fazer o Sunset no verão.
Sim,
beber,
por exemplo,
um copinho.
É, transformar aquilo numa discoteca, num bar espetacular. Porque,
e no verão já tem festas assim.
Mas sempre. Porque aquilo tem um sítio porreiro, tem sítio com estacionamento, é na Costa Nova, está numa vista privilegiada no verão para o mar.
Tens a igreja logo
ao lado.
Tens
a igreja ao lado para poderes confessar, exatamente, no fim. E até para poderes, se tiveres confessado, podes comer tomar a hóstia. Mas é isso que não foi feito. A gente olha para aquilo. Aquilo, 4 anos ou 5 ou 6, é muito tempo para uma estrutura que está à beira-mar, sem manutenção, diria, porque por fora nota-se claramente a degradação, e estamos à espera que alguém se lembre o que é que há de fazer aquilo.
Em conclusão, 23 milhas, mudança na liderança, se quisermos considerar assim ali uma mini-crise na cultura, acham que o farol está avariado?
Sim,
está a precisar de manutenção, pelo menos.
O farol está avariado e eu hoje lanço um semáforo vermelho, porque e até uma pequena
uma
nota,
boia.
Me permite, eu como sou de história, volta e meia tenho de fazer estas referências ao passado. Nós já tivemos há 20 anos, eu ainda era, ou mais, 20 e tal,
ainda eu era
uma criancinha, já tivemos um Humberto Rocha, portanto eu recordo o que aconteceu à época, portanto tivemos uma vitória não esperada, uma vitória surpreendente, muito acarinhada pelo povo, a figura em si ainda hoje é acarinhada por alguns, não por outros naturalmente, mas que depois, politicamente, quando chegou ao poder, aquilo que fez foi uma gestão de caixa, os cofres estavam muito compostos e provavelmente quando chegarmos aqui ao final deste mandato com João Campo Largo, aquilo que se avizinha, vamos cada vez mais à velocidade de chegar a isso, é de que foram 4 anos de gestão corrente, não se fez muita coisa porque se tem muito medo do dinheiro, se o dinheiro vem, se não há. Portanto, está a fazer uma gestãozinha corrente, tapa-se um buraquito acolá, vamos ver se depois os ilhavenses de hoje terão o mesmo tipo de instinto que tiveram os de há 20 anos ou 25 anos atrás, que foi penalizar naturalmente aqueles a quem deram a sua confiança e até em momento inesperado. E eu acho que o João Campo Largo cada vez mais nos vai provando de que o que temos temido ainda antes da eleição ter sido feita, que era que de facto houvesse aqui populismo, e porque o Partido Social Democrata estava há muito tempo no poder, havia esgotamento e isto e aquilo, iria ganhar, mas depois iria ganhar com condições de governabilidade. Tinha equipa, tinha... Portanto, tudo aquilo que fomos dito, infelizmente, tem-se vindo a demonstrar. As pessoas que lá estão, eu não digo que não sejam capazes, que não sejam dinâmicas. Agora, de facto, falta-lhes ousadia, falta-lhes plano, falta-lhes vontade política de fazer, ou se têm muita vontade, não a conseguem demonstrar, mas não há nada a apontar. Aliás, o nosso, por alguma razão, eu deixo aqui este flagrante delito, por alguma razão o nosso programa, que foi criado com uma intenção, sobretudo, digamos, local, portanto temos sempre a vontade de nos referir a assuntos nacionais e até internacionais, mas foi feito com a intenção de discutir o cenário político local. Raros são os programas. 15 anos em que podemos discutir aquilo que é feito em Ilha, porque peca por ausência.
Sim, mas peca, é melhor não estar cá. Mas o problema aqui é que aí isto é tipo empate, e depois tem que ir para prolongamento, porque de facto a oposição, o PS e o PSD também não têm feito muito para alterar aquilo da inação. Porque quando o Capelargo fala, e vamos lá ver, se nós já temos as infraestruturas, grande parte delas feitas, ele diz, bem, estamos à espera que abram umas linhas de tal, as linhas do Portugal 2030 e por aí fora. Ok, ainda não abriram algumas, outras, e nesse aspecto, não havendo ninguém que diga, mas porque é que isto, porque se ninguém elencar um conjunto de coisas que deviam ser feitas, mas ninguém o diz, só se critica porque não faz, mas não diz o que é que devia fazer. Uma coisa é dizer, o senhor não faz nada, está tudo igual, há um ano já teve tempo para fazer. Mas fazer o quê? O que é que eu faço mais? Pois, sei lá, o senhor é que é o presidente, o senhor é que tem que saber o que é que quer fazer. Então, mas diga lá, o senhor está a dizer que eu não fiz. É este tipo de diálogo, não é tipo brejeiro, como eu estou aqui a brincar, é que depois também não existe, porque ninguém sabe o que é que há de lhe dizer, o que é que ele devia ter feito, ou fazer.
Caros, estamos no final do nosso programa. Há aí um outro programa, creio que ainda está no ar, que é o Último Apaga a Luz.
Antes do Natal.
Não, o Último Apaga a Luz. Eu estou aqui para fechar a porta hoje. Agradeço a presença. Nós voltamos dentro de 15 dias. Vamos ver aí com as questões da Páscoa, mas creio que o Carlos não estará com alojamento disponível no Algarve, uma vez que aquilo já vai nos 90%.
Não, e depois podemos fazer um cabrito vídeo.
Já estamos a falar uma linguagem
gastronómica
e interessante. Já agora, deixei-me também, neste remate final, dedicar este programa a uma família de Matosinhos, a família Ramalho, e nomeadamente ao José Carlos Marcelino, que é um amigo de longa data e que teve o falecimento do pai agora há poucos dias. Eu sei que ele é um ouvinte e, portanto, nem que seja no podcast, diverte-se. Nós também o divertimos e, portanto, esperamos que, dedicando este programa à memória do pai, sinta também, de alguma forma, este sinal de reconhecimento. Por todos os que nos acompanham, assim, de forma muito fiel e sempre muito atenta, que é também uma forma de criarmos esses laços com quem lá fora vai ouvindo e acompanhando esta linha de pensamento. Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos. Agora, dito de forma
clara,
correta e sem equívocos. A todos o agradecimento. Voltamos dentro de 15 dias.
Um abraço.